como é que nós vamos ser lembrados no futuro? Há um ditado que diz: não importa a batalha que eu vou realizar, porque desde que seja para o bem comum. Será que essa Angola que nós estamos a construir, depois dessa guerra fratricida, tem em vista o bem comum ou tem em vista a lei do mais forte?
Então é urgente que se repensem, portanto, o setor das pescas a nível do país.
Sim, sim. É preciso repensar o setor das pescas. E ter em conta as pessoas que estão formadas aí. Que as designações para esses setores chaves não sejam por vontade política. E se for por vontade política, mas para técnicos especializados. O que é que acontece? É que em Angola você não encontra técnicos, encontra políticos na técnica. E quem não conhece, dizia o bispo que partiu agora para a eternidade, que foi o bispo de Benguela, do Quando Cubango, em mérito. Quando não sabes trabalhar com uma máquina, só acontece duas coisas. Ou a máquina te estraga ou você estraga a máquina. Agora vamos perguntar. Angola é uma máquina muito forte. Já esteve em patamares maiores. Ainda tem capacidade para estar em maiores estádios e estúdios. Por que que estamos a falhar? Quem está a falhar? Quem quer falhar? É que falta de formação. Falta de entrega, falta de abertura, falta de princípios que sustentam uma vida humana, isso é sentido de vida. As pessoas querem viver segundo a sua idade, então tornam-se descartáveis, voláteis, vulneráveis. Por quê? Porque são ambiciosas, egoístas, prepotentes. Mas esse dia tudo acaba e voltaremos num porão de avião.
Ok, obrigado, doutor Padre Verdete Ribas. Mas, doutor, onde é que assenta o grande problema? Se bem aproveitado o setor das pescas no país, seria a rentabilidade tanto para a família como para o Estado?
Sim, o setor das pescas é o segundo maior poder que nós temos depois do petróleo. Com as pescas, nós não temos só não a sustentabilidade para o país, porque vedes que nos habituaram a comer o carapau e o peixe dos angolanos. Não, nós sabemos que o peixe que tem maior proteína é a sardinha. Até há famílias que proíbem os seus filhos de comer sardinha. Dizem você, não, a sardinha tem muitos picos, melhor não comer sardinha, então come só um carapau e assim. Mas é onde tem maiores proteínas. Dificilmente você encontra um mero. Dificilmente, por quê? Porque não está se investindo na pesca demersal. E quando se investe, não tem elementos de sustentabilidade dos barcos para pesca demersal. Não temos o mapeamento do lugar para pesca demersal. Não temos os cursos de capacitação das pessoas que vão exercer essa função. Nós vamos na pesca dos pelágicos. É meter a rede, arrastar e tirar e acabou. Ponto número um. Ponto número dois. A pesca. O peixe é mais caro do que a carne. Por quê? Não só o peixe, mas como os frutos do mar, estamos a falar do caranguejo, da lula, do soco, do camarão, do pungo. Há muitos peixes que aquilo dá um valor de muita nutrição e muita inteligência. Sabemos que o peixe é muito bom, principalmente para a capacidade intelectual. Mas vocês vão comendo o peixe pequeno para tirar o fósforo e, infelizmente, vão destruindo o recurso, porque o peixe é um recurso não renovável. Quando acaba, acabou mesmo. Vamos ter muita água, mas não vamos ter peixe. E depois é no mar onde a tecnologia é mais cara, porque exige investimento e os instrumentos, os insumos devem ser não falsos, porque aquilo é uma tensão, porque como sabemos, o mar é um dos lugares do mundo onde existem as maiores forças do mundo. As maiores forças do mundo são no mar. Por isso é que nós vemos as ondas, etc., tsunami, etc. Não vou abordar aqui. Esse é outro assunto. Mas a pesca, por ser isso, não está mapeada. Quantos e quantos arrastões nós temos no mar que o governo finge não saber? Quem os controla? Quem tem a estatística? Porque é estranho quando muitos pescadores se queixam que foram atropelados ou destruídos no mar por um barco. Significa que o barco entrou numa zona proibida. Pois é que destrói, porque está escalonado. As canoas, os barcos, a pesca artesanal tem certo limite. Semi-industrial, outro. Industrial tem outro. Mas nós vemos que aquilo fica tudo misturado. Fica misturado por quê? Porque você vai para os agentes da marinha, nem tem condições, não tem sustentabilidade. Mas é uma coisa que se tem, que se sabe. Se para comprar V8, 200 mil dólares, nós compramos no abrir e fechar ouro. Será que não se tem capacidade de reconhecer o esforço dessas pessoas que estão a proteger o mundo enquanto Angola? Porque nós somos uma teia até irrelacional. Nós somos globalizantes. Aquilo que acontece no Tomba depois tem repercussões nos Estados Unidos. Será que nós não temos a consciência de país? É só no dia 4 de fevereiro? É só no dia 11 de fevereiro? É só no dia 10 de fevereiro? E outras datas?
Ok, outra questão que se coloca também é: para onde vai o peixe do Namíbia? Disse que o peixe é mais barato na Uila, ou na cidade de Lubango, em relação à província do Namíbia.
Porque, em primeiro lugar, depois há, por causa dessa sobrepesca, esta falta de coordenação, esta falta de interesse em preservar como um recurso não renovável, um recurso que deve estar sempre à mesa de todos os angolanos. Como sabemos, nós não podemos contar com a carne, porque a transumância é também um dos elementos que faz com que a carne não seja um recurso económico. Por quê? Porque com o boi que vai, ou com a vaca que vai, automaticamente, ou o gado que vai, aquilo fortalece os ossos, ou coisa, ou os músculos, e a carne perde qualidade, perde profundidade, perde interesse económico. Mas o peixe vai para a Uila, da Uila vai para as outras províncias. E cada vez que vai se aproximando para lá, na Uila, quando há muitas entradas, porque nós temos um problema muito grave, qual é? Nós não temos capacidade de refrigeração. Há vezes que no Tomboa não tem gelo. Você comprou o peixe, nem tem gelo para 10 quilos. Falta investir na indústria de frigoríficos. Ninguém faz isso. Vai no Namíbia, temos a saída que também tem alguma coisa. Outra coisa são os chineses, que também tem a sua história. Por isso é que não a pesca, a indústria da pesca é uma cadeia. Infelizmente, o nosso governo não tem a essência. Você não olha para Namíbia, tem de olhar para o peixe. Você não pode olhar para o deserto, terra de felicidade. Felicidade de onde? Quando você nem guarda o teu recurso principal. Olha para o Lubango, terra da agricultura, um pouco da carne, se podemos, da batata, aqueles agricultores já incluem. E não vê essa referência. Vá para o Cunene, olha para aquilo, não vê o gado. Vá para Menong, não vê o peixe da água doce. Vai para Luanda, não vê como capital econômico. Então, qual é a noção que você tem do essencial? E nós temos esse problema. Nós temos problema de identificação do lugar. Você tem que ter noção de essência. O Tombo é quê? O Tombo é peixe. E como é que está o setor pesqueiro? Está assim. Saga e pesca, está assim. Refrigeração, baixa. Peixe fresco, assim. Conservação, assim. Farinha de peixe, graças a Deus, desapareceu. Óleo de peixe, graças a Deus, porque aqui também não beneficiava Angola. Aquilo também era outra máfia. Mas tudo isso faz-nos, e nunca vou cometer esse erro, pensar que não valeu a pena a independência. Valeu. O problema é quem está a trabalhar a independência conseguida. Está com má fé. Porque se tivéssemos boa fé, estaríamos a trabalhar com responsabilidade. E não a responsabilização. Em Portugal, um exemplo prático, só por terem pago 500 mil euros a alguém que sai de um setor público, vai mais para outro setor público, custou a exoneração imediata da CO, ou que nós chamamos aqui o PCA, e são administradores, com competência. Sai. Porque há muitos angolanos que estão em condições, não é preciso que tenhamos cor política para fazermos algo pelo país. Por isso é que temos dito, Angola está a trabalhar 50%.
Se nós estou... Doutor, desculpa interromper aqui a sua, portanto, a locução. Aqui temos o comentário do nosso internauta, do Namib, para falar a verdade, Mauro Alex Modric. Ele questiona, como assim um município como com aquela dimensão não tem, portanto, gelo?
Lá temos uma única unidade privada que tem um contentor de gelo. Eu acho que deve ser o senhor Furtado, se não me falta a coisa. E às vezes que a máquina está variada, não tem gelo. E o gelo que ele tem não tem capacidade de sustentabilidade à resposta daquilo que se precisa. Não existe um investimento do governo para o gelo. Quando se fez o centro de apoio à pesca artesanal, por acaso aquilo foi, houve a previsão de meter uma fábrica de gelo. Mas quem está com aquilo agora, com aquela empresa, vai lá, não tem gelo. Há uma irresponsabilidade total. Por quê? Porque não se prima. Se o Instituto de Investigação Pesqueira, que diz o peixe que deve entrar no mercado, que não deve, está fechado, está enferrujado, as portas estão fechadas. Mas é uma instituição do Estado. Quer dizer, há uma irresponsabilidade total. A política é importante, até porque é a suprema caridade. Mas quando uma política se torna também técnica, se torna tudo, quer ser tudo, é uma política que mata o povo. E a política é para proteger o povo e dar vida ao povo. Então, no tomba não tem peixe, às vezes que você vai à praça do peixe, busca o peixe, não tem gelo. E o peixe acaba por apodrecer. Temos uma vantagem agora, para quem tem geleira, ainda conserva mais. Mais de 20 peixes não vai entrar numa geleira, não vai entrar numa arca. Mas todo mundo está calado. Por quê? Porque não há interesse. Estão à espera de quem? Da nova campanha? Não.
Ok, muito obrigado aqui o nosso convidado, o Padre Verdetti. Portanto, e a temática voltada à política da pesca artesanal, ou melhor dizer, a pesca artesanal como fator de sustentabilidade das famílias domésticas aqui na província do Namíbia. É claro que o Padre Verdetti Ripa estará aqui todas as sextas-feiras, das 16 às 17 horas, portanto, nesta transmissão em direto do Namib Fala Verdade. Restam-nos poucos minutos para a reta final desta nossa edição. Dizem que o que é bom dura pouco. Senhor Padre, o que, concluindo resumidamente, o que é que lhe oferece dizer por esta altura?
Devemos parar com o conceito de dizer que a pesca artesanal é uma atividade precária. Não é verdade. É necessário o governo meter mão, fazer levantamento de dados, tanto das embarcações que já começaram, deve fazer, meter em dia os centros de apoio à pesca artesanal, para se controlar e fazer com que essas pessoas que tenham uma pesca artesanal tenham garantias de vida, seguro, pagar o preço justo, estar estipulado, uma ordem. Precisamos de ordem no setor. Pois também eu, como professor, começar a taxar os meus alunos para além do salário que eu vou receber, não sei como é que vou ficar. Então é necessário que o governo ponha a mão e deixar que isso seja uma atividade precária. Porque há muitos milhões aí a passar. O governo precisa de estabilizar o mercado da pesca artesanal, metendo com que os órgãos reguladores, fiscalizadores, o Ministério das Pescas tenham atenção, sobretudo o ambiente também. Porque é inadmissível que passam meses e meses a pescar com um encandeio, isso encandeio é luz, com baterias cada uma, duas, três, de 90 volts, quer dizer, 12 amperes e com 90 volts, ou 12 volts e 9 amperes, eu não entendo muito bem. Mas seja como for, o peixe vem. E depois, estamos a falar dos arrastos. Não. 12 arrastões não é comparável com mais de 600 ou 900 barcos de arrasto. Estamos a falar dos arrastões, ao alto mar. Mas o peixe para ir ao alto mar depende do estuário. Mas é mesmo no estuário onde esses barcos destroem o peixe, logo à partida. Quer dizer, você começa a fazer abortos, como é que vai esperar? Como é que vai investir na maternidade? Não é possível. Como é que alguém vai investir nos filhos do futuro se você já matou a partida? Isso aqui é um paralelismo que eu quero fazer, uma metáfora relativamente ao peixe. O peixe é morto à partida. Lá no estuário, que deveria ser proibido, estão a pescar, estão a arrastar, e o governo calado.
Então, a problemática dos arrastões na costa marítima do Namibe também é uma preocupação da sociedade?
Sim, é uma preocupação, porque depois vai o armador da pesca semi-industrial e também encontra o mais velho dele, que é o arrastão. Arrasta aquilo tudo, ele não sobra com nada. Gasta combustível, gasta óleo, gasta... E depois sem contar outra coisa. Uma boa parte, é preciso fazer o cadastramento dos pescadores, tanto da pesca artesanal, como também, porque há muitas empresas que não pagam os trabalhadores. E quando morrem, deixam a família no desespero. O que está a fazer com que no tombo o índice de produção, de prostituição seja alto, o nível de má vida seja alto. As pessoas só reclamam os efeitos. Vamos à causa. Porque o Estado é pai. O Estado não pode dizer que isso não é o meu problema, é teu problema. Porque nós confiamos em vós e o Estado é um órgão, é uma pessoa de bem, assim se tem dito.
E quais são as desvantagens, portanto, desta problemática dos arrastões? O cardume?
A questão que se coloca é que o Ministério das Pescas está incapacitado em termos de material para fazer a fiscalização. Porque isso é preciso helicópteros, é preciso aeronaves, é preciso barcos. Mas não potencializam isso. Não só vai para Luanda, encontra helicóptero a sobrevoar as plataformas do petróleo. Mas também, a que custo? Como sabemos, a exploração do petróleo offshore, que é no mar, beneficia mais quem vai, que são a mão de obra estrangeira, do que em terra. Mas seja como for, podia-se arranjar um meio termo, para fiscalizar esses barcos. E para isso é melhor ter sistema de localização. Para sabermos que esse barco está a pescar aí. E foi uma área dirigida. Mas não fazem isso. Eles não têm sistema. E no Namibe, o Instituto de Pesca deveria ter o controle de quantos barcos nesse momento estão no mar do Namibe. Da forma que se faz. Em Luanda, quantos aviões nesse momento estão a sobrevoar a província de Luanda? Isso se sabe. Qual é a posição? As coordenadas. Isso é que nós precisamos. Mas há intenção, chama-se má fé, de quem de direito não fazer isso. Depois quer a ordem. Não pode ser. Um dia vamos morrer. Que tipo de país vamos deixar?
Ok, obrigado, Padre Verdetti. Aqui o Mauro Alex Modric, ele voltou a comentar e disse: triste realidade do nosso país, com tantos recursos que temos, não devíamos passar por isso. Há um comentário sobre essa interação do nosso internauta Mauro Alex?
É preciso agir, não criticar sem arranjar solução. Estudar não para ter dinheiro, mas para deixar um país melhor do que encontrarmos. Isto é um dever que cada um deve construir no seu coração. Não quando, por exemplo, estou a tratar desse assunto como cidadão. Sou padre, não tenho como não. Você quando é pai, é pai. É mãe, já tens filho. Eu sou padre. Mas não estou a falar na qualidade só de padre. Apesar de ser minha obrigação falar como padre. Mas também estou a falar como cidadão. Estou a falar como alguém que quer o bem para todos. Desinteressado, mas interessado no futuro de todos. E quando é triste, então faça alguma coisa. Interroga, escreva. Por exemplo, fala-se da exploração do petróleo na bacia do Namibe. Mas você vai explorar. Nós temos um mecanismo de proteção quando há derrame? Não temos. Primeiro prepara as estruturas para, havendo derrame, quem vai intervir? Nem vamos ver. Não é que seja proibido. Problemas, consequências. Porque se aquele petróleo vai à beira, o peixe sai daí e vai para o mar, quem sofre? Somos nós. Isso, e a atividade extrativa do peixe é uma atividade que gera externidade. Externidade é vários serviços. O petróleo gera serviço para quem? Nós extraímos, mas ainda compramos gasolina, compramos petróleo, gasóleo, óleos e tudo. Portanto, façamos primeiro o trabalho de casa e bem feito. E ainda nos mostra que, de facto, Cabinda, Soio e outras províncias estão bem. Porque há pessoas que estão só a medir a sua vida segundo o seu tempo de vida. Não. Não se faz uma economia com a ideologia, faz-se uma economia com o patriotismo.
Ok. A descentralização de políticas, portanto, também é uma outra temática que se pode levantar para esta altura. O que é que tem a dizer? Será que o grande problema está aí, na descentralização das decisões?
Alguém dizia assim, o problema não está no problema, o problema está em quem está a resolver o teu problema. Se a pessoa que está a resolver o teu problema não tiver vontade de resolver, nunca o problema será resolvido. Então torna-se um problema crónico, porque há interesses e confessos.
Aqui é uma metáfora que é do nosso convidado, Padre Verdete Ribas. Padre, muito obrigado por ter estado aqui nesta emissão, na primeira edição do Fala com o Padre Verdete Ribas. Senhor Padre, a próxima sexta-feira também já teremos um outro tema. Qual é o tema aqui para os nossos internautas estarem, tanto já preparados com as suas questões?
Vamos falar do fomento habitacional, as centralidades, que saíram. Nós temos um ministério que responde sobre a questão das habitações, que é o Ministério do Urbanismo, antes era a Secretaria de Estado de Habitação. Mas agora, de um momento ao outro, temos a Ige Mostino. E a questão está, estão a dar casas segundo as rifas. Mas no tempo anterior, as casas eram dadas segundo o agregado familiar, o que já está a gerar muitas aspas.
Ok, então este tema é para a próxima sexta-feira, já mesmo a próxima sexta-feira será dia 23 ou 24 de março e o Padre Verdete Ribas estará aqui para esclarecer e, portanto, debater essa questão da habitação no nosso país. E aqui agradecer também a interação com os nossos internautas através da nossa página Namib Fala a Verdade e agradecer também, mais uma vez, a presença do Dr. Padre Verdete Ribas. Senhor Padre, gostou de estar aqui no Namib Fala a Verdade numa primeira edição?
Gostei. E adorei porque é um espaço que nós vamos ter questões, problemas, mas sobretudo procurar soluções. Mas que essas soluções não buscam o ódio, a separação e a exclusão, mas que nos leva a uma reflexão para a construção do sonho angolano. Não só pode ser os Estados Unidos que têm sonho, nós também temos capacidade de ter sonho. Qual é o sonho angolano? De ideologia ou de cidadania?
Muito obrigado, Sr. Padre, e desejamos-lhe uma ótima sexta-feira, portanto, aqui na companhia, portanto, da família. Dizer que era o Padre Verdete Riba, aqui no espaço Falar com o Padre, e nesta altura já estamos mesmo na reta final da nossa edição, que teve como tema a pesca artesanal como fator de sustentabilidade das famílias domésticas na província do Namibe. Todas as sextas-feiras será assim, aqui mesmo das 16 às 17 horas, com o Padre Verdete Ribas, onde vai falar sobre vários assuntos ligados à nossa situação social aqui na província do Namibe. Fomos coordenados pelo jornalista Armando Chicoca. Eu sou o Fonseca Ching, aqui a assistência técnica de Madalena Chavonga e temos o apoio da NED e da Open Society. Aqui já na última da hora temos o comentário do nosso internauta André Felipe, que também está ligado a esta edição. A todos vocês que nos acompanharam por esta altura, o nosso muito obrigado e nós voltamos na próxima sexta-feira com mais um tema, aqui já lançado pelo nosso convidado, Padre Verdete Ribas. Até lá, estamos juntos!